Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Parresia. Eu gostaria de, no início desse programa, fazer um convite, mais do que um convite, um apelo às pessoas que acompanham o nosso site, o site padrepauloricardo.org. Por que é que eu falo nosso site? Não é plural majestático, não. O site tem o meu nome, mas existe uma equipe toda que trabalha por trás desse site e uma série de despesas para sustentar essa equipe. Então, gostaria de fazer um apelo àqueles que veem a importância desse ministério na internet, que vocês me ajudassem um pouco a conseguir pessoas que se tornassem sócios do site, ou seja, assinantes do site padrepauloricardo.org. Qual é a dificuldade pela qual nós estamos passando? É a seguinte: é que nós até temos um bom número de pessoas inscritas, né? Só que, principalmente as pessoas que se associaram através do PagSeguro, essas pessoas têm que se recordar de renovar todos os meses a sua assinatura. Ou seja, o PagSeguro ele não renova automaticamente. A pessoa tem que, todos os meses, renovar isso. E nós temos uma certa dificuldade em manter essa fidelidade. O pessoal que escolheu o método do PayPal não tem tanta dificuldade, porque o PayPal faz a cobrança automaticamente todos os meses. Mas, infelizmente, esse método do PagSeguro, principalmente o pessoal do boleto bancário, né, tem que se recordar todos os meses de renovar. Algumas pessoas têm dito assim: ah, mas a quantidade de palestras, de informações do site, está tudo muito bom, é tudo muito rico, mas nós não damos conta de ouvir tudo. Então, eu vou dar um tempo, ficar uns meses sem assinar. Sim, só que acontece o seguinte: eu preciso manter, né, os meus compromissos todos os meses. As pessoas que estão trabalhando no site, elas não recebem salário um mês sim, um mês não. Elas recebem todo mês, né? Então, precisam ser pagas. É uma coisa assim bastante compreensível, acho que todo mundo entende isso. Então, nós estamos passando por essa dificuldade, uma certa queda nas assinaturas, de tal forma que eu precisaria dar o passo, né, da compra de um equipamento melhor. Né, o computador que nós usamos ainda é bastante rudimentar, bastante obsoleto. Precisaríamos dar esses passos, mas eu fico inseguro, né? Eu dou o passo de comprar o equipamento, mas aí depois, no mês que vem, eu não tenho dinheiro para pagar o pessoal, né? Além disso, eu tenho que também manter um certo percentual de reserva para pagar o imposto de renda. Bom, em resumo, estou colocando aqui para você, né, essa nossa necessidade de que você nos ajude a manter esta fidelidade e aumentar, né, na medida do possível, aumentar o número de sócios do nosso site. Os assinantes precisam aumentar, senão a gente não consegue fazer melhorias no site. Você vê, por exemplo, que mexendo no design do site, numa nova programação, num novo painel de controles, estamos pagando programadores para isso, mas tudo isso se faz com dinheiro e não somente com boa vontade, né? Então, eu agradeço a você, que Deus lhe pague, você que nos ajuda mensalmente com o site padrepauloricardo.org, mas é muito importante que você aumente o número de pessoas convidando, fazendo propaganda, e não somente isso, que você também faça sua contribuição mensal. Existe um número bastante grande de pessoas que também recebem a bolsa, sobretudo seminaristas, né, que têm maior dificuldade de pagar pelo conteúdo do site. Ficamos muito contentes de poder dar essas bolsas. Mas não só de bolsa nós vamos conseguir nos sustentar, né? Então, agradecemos também os doadores, os benfeitores, mas que infelizmente ainda não está no número suficiente daquilo que são as bolsas que nós damos, né? Então, tudo isso precisa ser incrementado dentro do nosso site. E é evidente que no Parresia dessa semana o tema vai ser o Papa e os preservativos, né? Ou seja, o que é que o Papa realmente afirmou no seu recém-lançado livro, Luz do Mundo, a respeito dos preservativos? Bom, primeiro vamos contextualizar as coisas. Vocês se recordam que o Papa Bento XVI, já do tempo que ele era o cardeal, Josef Ratzinger, ele fez um livro de entrevistas com um jornalista. Esse jornalista ele era comunista e ateu. Esse jornalista chama-se Peter Seewald. Muito bem. Ele fez esse livro de entrevistas. O jornalista fez todas as perguntas que ele quis. É evidente que a entrevista foi feita em alemão. Os dois são alemães. E essa entrevista foi publicada com o nome de Sal da Terra. Essa entrevista foi tão esclarecedora que o jornalista, Peter Seewald, se converteu. Ou seja, voltou a ser católico, voltou a praticar a sua fé católica, ele que estava há tanto tempo afastado da igreja. Daí você vê o quanto a figura de Josef Ratzinger é uma figura, digamos assim, cativante e convincente naquilo que ele fala. Ele respondeu a esse jornalista sem preparação prévia, sem que as perguntas fossem feitas anteriormente, e assim esse jornalista se converteu. Muito bem. Depois que o jornalista se converteu, o Papa fez um segundo livro, quando ainda era cardeal, chamado Deus e o Mundo. Esse livro, infelizmente, não está traduzido para o português, né? Mais uma vez, o Brasil faz questão de esconder do público os livros do Papa Bento XVI. Mas, enfim, nesse livro Deus e o Mundo, o Papa, então, fez uma espécie de catequese para aquele jornalista recém-convertido e explicou para ele a fé. Seria interessante ter esse livro, também em português, para que nós pudéssemos apreciar toda a catequética do Papa Bento XVI, a forma dele expor a fé para esse jornalista e para nós todos. Muito bem. Agora que ele é Papa, mais uma vez, Peter Seewald pediu uma entrevista com ele. Surge então um terceiro livro, que foi lançado agora, no dia 23 de novembro de 2010. Pois bem, quando esse livro ainda não tinha sido lançado, no sábado anterior, o jornal do Papa, o L'Osservatore Romano, teve a infeliz ideia de publicar pequenos trechos do livro em que eles achavam que, com esses pequenos trechos, eles estariam fazendo propaganda do livro do Papa e, com isso, seria um sucesso de vendas maior, ou sei lá o que é que passava pela cabeça deles. O fato é que eles colocaram lá um parágrafo onde o Papa diz que um prostituto, não é? A palavra que está no original alemão é masculina, ein Prostituierter, um prostituto poderia usar preservativo, camisinha. Pronto. Isso bastou para que os meios de comunicação do mundo inteiro colocassem nas suas manchetes de forma mais clamorosa que o Papa agora está permitindo o uso da camisinha em alguns casos. A igreja, que sempre condenou o uso da camisinha, agora finalmente começa a voltar ao mundo real. Então o Papa mudou a posição da igreja. E, finalmente, agora nós temos um Papa clarividente que começa a enxergar que a intransigência da Igreja Católica não é mais sustentável. Bom, aqui vem o grande problema. Não foi nada disso. Não é? Não foi nada disso, número um, porque a mídia, né, os meios de comunicação, como jornais, internet, televisão, não tem jornalistas com conhecimento teológico suficiente para interpretar aquilo que o Papa disse. Então, eles fazem uma confusão imensa. Segundo, porque o próprio L'Osservatore Romano prestou um desserviço ao Papa, publicando aquele parágrafo fora de contexto, sem publicar junto com o parágrafo do Papa qual era a pergunta do jornalista. E, portanto, ficou realmente difícil de interpretar o que, é que o Papa realmente queria dizer com aquele parágrafo. Embora já era claro, mas não era tão claro assim como quando você coloca num contexto ainda maior da pergunta. Então, a coisa é esta. O Papa lançou um livro extraordinário, cheio de riquezas, de coisas boas e bonitas, mas, infelizmente, por este passo imprudente do pessoal do L'Osservatore Romano, que é o próprio jornal do Papa, agora o livro Luz do Mundo virou o livro da camisinha. Ou seja, ah, que livro é esse, Luz do Mundo? Ah, é o livro em que o Papa fala que a gente pode usar camisinha. Né? Na cabeça das pessoas virou isso. Bom, primeira coisa, gente. Vamos parar de ler as coisas do Papa através de jornais e vamos procurar as fontes primárias. Vamos começar por aí. Vamos ler o livro do Papa. Você quer saber o que o Papa disse? Compre o livro e lê. Né? Infelizmente, o livro ainda não está editado em português. Deve sair em breve, mas, por enquanto, ele foi somente lançado em espanhol, em inglês, em italiano e no original alemão. Não é? Pois bem, enquanto isso, o que é que o Papa disse nesse contexto? Você vai encontrar aí no meu site, na página, toda a declaração do Papa, toda a resposta do Papa ao jornalista, a pergunta do jornalista e a resposta inteira, não somente o trechinho que foi publicado no L'Osservatore Romano. Agora, o pequeno trecho que foi publicado no L'Osservatore Romano, eu encontrei também no site do Sandro Magister, que é um excelente vaticanista. Vaticanista são esses jornalistas que se dedicam a notícias a respeito do Vaticano. Né? Então, no site do Sandro Magister, eu encontrei o original em alemão do pequeno trecho. E retraduzi para termos as palavras exatas em português, aquilo que realmente o Papa disse. Você vai encontrar isso daí no meu site. Né? Então, você pode ler com calma. Eu vou aqui comentar, é evidente, eu vou comentar todo o texto, mas você pode ler com calma e estudá-lo de forma mais adequada. Então, vamos lá. O que é que o Papa finalmente disse? Bom, eu vou ler a tradução que eu fiz do famoso parágrafo polêmico publicado pelo L'Osservatore Romano e depois a gente coloca no contexto. Mas o que o Papa disse foi o seguinte: eu diria que se um prostituto usa um preservativo, isso pode ser uma primeira atitude para uma moralização, um primeiro passo de responsabilidade para voltar a desenvolver uma consciência de que nem tudo é permitido e que não se pode fazer o que se quer. Não é, contudo, a forma apropriada para lidar com este mal. Essa tem realmente de residir na humanização da sexualidade. Então, vejam o que é que o Papa está falando. Algumas pessoas, um pouco apressadamente, disseram que o Papa está dizendo que é moral o uso da camisinha. Ele não está dizendo isso. Vamos fazer uma comparação para você entender o que é que o Papa está dizendo, de fato. Você imagine uma pessoa que está dirigindo o carro em alta velocidade, a mais de 100 km por hora, numa rodovia, como a Via Dutra, por exemplo, na contramão. O sujeito está lá dirigindo o carro na contramão. Ora, de repente ele se dá conta, puxa vida, eu não só estou fazendo algo contrário à lei, mas eu estou colocando a vida de outras pessoas em risco. Então ele vai, reduz a velocidade, passa para o acostamento e continua a sua viagem na contramão, numa velocidade inferior. Com essa velocidade inferior, ele ainda está fazendo algo contra a lei. Com essa velocidade inferior, ele ainda, de alguma forma, está se arriscando e colocando a vida de outras pessoas em risco. Mas, certamente, isso significa um progresso. Ou seja, o sujeito, pelo menos, começou a se conscientizar de que o que ele está fazendo é imoral. O que ele está fazendo é contra a moralidade. Então, todo mundo enxerga que um sujeito dirigindo um carro na Via Dutra, na contramão, a 120 por hora, está fazendo algo tremendamente errado. Todo mundo enxerga que se ele diminui a velocidade, ele continua fazendo algo errado. Mas que é melhor ele fazer isso, diminuir a velocidade, do que continuar a 120 km por hora, não é verdade? Então, aqui que está a diferença, é isso que o Papa está fazendo. O Papa não está dizendo que a prostituição é algo moral. Agora, qualquer pessoa que em sã consciência compreende perfeitamente que o processo de conversão de uma pessoa é exatamente isso que a palavra está dizendo. É um processo. Ou seja, as pessoas não mudam de vida do dia para a noite. O Papa só está dizendo que, às vezes, a camisinha pode significar um passo na moralização quando a vida da pessoa é completamente imoral. Então, uma pessoa chega e diz, o Papa disse que agora a gente pode usar camisinha. Bom, só se você for prostituto. Aí ele disse sim, que você poderia usar a camisinha como um primeiro passo na direção da moralização da sua vida. Ou seja, você ainda está no campo do pecado. Você, como prostituto, ainda está no pecado. Mas, pelo menos, você começou a se dar conta, ou seja, começou a cair a ficha de que você não pode fazer tudo. Né? Que você não é senhor do céu e da terra. Que você não é o dono da árvore do bem e do mal para comer dos frutos dela como você quiser. Ou seja, quem vai dizer o que é bom, quem vai dizer o que é mal é Deus e não você. Então, nesta circunstância, é isto que o Papa está dizendo. Então, o Papa não está absolutamente dizendo que é moral o uso do preservativo. O que ele está dizendo é que existem circunstâncias em que o uso do preservativo pode, hipoteticamente, representar um passo na moralização da vida de uma pessoa. Então, é aqui que a gente vê o pensamento do Papa. Agora, quando você pega isso e coloca no contexto daquilo que o Papa disse, as coisas ficam mais claras ainda. Vou resumir para você aquilo que está lá, mas você pode ler diretamente no meu site, né, a pergunta do jornalista Peter Zewald. A pergunta era a respeito da viagem do Papa à África. Vocês sabem que quando o Papa foi à África, houve todo um impacto jornalístico mundial porque o Papa, no avião, respondeu a uma pergunta de um jornalista, dizendo por que é que a Igreja age de forma tão irrealista com relação à AIDS e não permite o uso da camisinha. Bom, o Papa então responde a essa pergunta do Peter Zeval, dizendo: olha, essa pergunta que esse jornalista me fez no avião é uma verdadeira provocação. Por quê? Porque a Igreja, ela faz mais pelas pessoas que sofrem com AIDS do que qualquer outra instituição nesse planeta. Então, primeiro começa por aí. Vamos ser justos, entender que a Igreja, ela ajuda imensamente as pessoas, mais do que jornalistas irresponsáveis que ficam por aí só arrotando orgulhosamente desde do seu púlpito. Por quê? Porque a Igreja põe a mão na massa. Porque a Igreja vai lá e ajuda quem está realmente sofrendo. Né? Agora, o que o Papa diz, e diz claramente, é que não se pode resolver o problema da AIDS com a distribuição de preservativos. Que a distribuição de preservativos não é ela somente uma solução. E o Papa, então, chega a citar a famosa teoria do ABC, uma teoria que foi criada no âmbito secular, ou seja, fora da Igreja, e que coloca como política para contenção do flagelo da AIDS três passos, ABC, ou seja, A, abstinence, B, be faithful, C, condom. Então, letra A seria a abstinência. Ou seja, não tem possibilidade nenhuma de quem não pratica sexo pegar a AIDS, a não ser que faça uma transfusão de sangue. Né? Segundo, be faithful, quer dizer, seja fiel. O marido que é fiel à sua esposa não vai contrair AIDS. E terceiro, condom, que é a questão do preservativo. E o Papa diz com toda clareza que essa história do preservativo só é recurso quando, então, os dois outros não acontecem. Quando você não conseguiu ser abstinente, quando você não conseguiu ser fiel, então as pessoas usam a camisinha. Mas vejam, o Papa não está dizendo que a camisinha, o preservativo, é algo moral, algo moralizante. Exatamente o contrário, porque ele diz logo em seguida: a mera fixação no preservativo significa uma banalização da sexualidade e é precisamente esse o motivo perigoso pelo qual tantas pessoas já não encontram na sexualidade a expressão do seu amor, mas antes apenas uma espécie de droga que administram a si próprias. Vejam só. O sexo como uma droga, como uma espécie de entorpecente que faz com que a pessoa não alcance verdadeiramente a finalidade do dom de Deus, que é a sexualidade, que é o amor. Não existe mais a expressão de amor, mas uma banalização total. Não é? E o Papa continua dizendo assim: é por isso que o combate contra a banalização da sexualidade, vejam só, enquanto o mundo está só querendo combater a AIDS, o Papa está querendo combater outra coisa. Está querendo combater a banalização da sexualidade. O combate contra a banalização da sexualidade também faz parte da luta para que ela seja valorizada, positivamente, e o seu efeito positivo se possa desenvolver no todo do ser pessoa. Então, é neste contexto que então o Papa cita o exemplo, não é? O exemplo do prostituto, não é? Então, aqui é importante a gente colocar as coisas no contexto. O Papa está claramente dizendo que a camisinha não é solução. O jornalista, depois, ele insiste. E faz uma segunda pergunta. Quer isso dizer que, em princípio, a Igreja Católica não é contra a utilização do preservativo? Ou seja, só para as pessoas entenderem direito. A Igreja é ou não é contra? E o Papa responde. É evidente que a Igreja não considera o preservativo, ou seja, a camisinha, uma solução verdadeira e moral. Ou seja, camisinha não é solução. Num ou noutro caso, embora seja utilizado para diminuir o risco de contágio, o preservativo pode ser um primeiro passo na direção de uma sexualidade vivida de outro modo, ou seja, mais humana. Não é? Então, o Papa quer aqui uma humanização da sexualidade. Vermenschlichung, em alemão. Mensch quer dizer gente, quer dizer pessoa humana. Vermenschlichung, esta humanização, fazer com que sejam verdadeiramente pessoas que estão usando a sexualidade e não simplesmente animaizinhos. Não é? Essa é a ideia do Papa. Então, como é que nós podemos transmitir de forma adequada isso que o Papa está querendo nos ensinar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é parar definitivamente de usar essa frase. A Igreja é contra o uso da camisinha. Por quê? Porque essa frase não transmite verdadeiramente a ideia do ensinamento da Igreja. O que é que a Igreja é contra? A Igreja é contra o sexo fora do casamento. É isso que a Igreja é contra. Agora, é evidente que uma vez que você está dentro do casamento, no âmbito do casamento, não faz sentido nenhum você usar camisinha. Aqui nós entramos, então, dentro do ensinamento da Igreja com relação aos métodos anticoncepcionais. Não é? Então, se você sai repetindo por aí, a Igreja contra a camisinha, a Igreja contra a camisinha, a Igreja contra a camisinha, as pessoas ficam com a ideia errada de que o que a Igreja está combatendo é a camisinha, mas o que não é isso que a Igreja está combatendo. A Igreja está combatendo a banalização do sexo. Ou seja, a Igreja está indo contra o uso do sexo fora do laço matrimonial, fora do santo matrimônio, do sacramento do matrimônio. Então, vamos supor que uma pessoa venha se confessar e diga: padre, eu tive relações sexuais com 5, 6 mulheres diferentes. E eu pergunto para ela: meu filho, você usou preservativo, a camisinha? E ele diz: não, padre, porque a Igreja é contra o preservativo. Como é que eu vou chamar esse rapaz? Vou chamá-lo de idiota. Né? A única palavra que eu tenho para dizer é essa. Você é um idiota. A Igreja é contra a forma como você está vivendo a sexualidade. Ou seja, a Igreja quer que você viva a abstinência. E uma vez que você é casado, a Igreja quer que você viva a fidelidade. Agora, se você está no âmbito do pecado, se você está dentro do espaço do pecado, não é um despropósito você agora invocar o ensinamento da Igreja para dizer: a Igreja não quer que eu use camisinha? Ou seja, o que a Igreja não quer é que você faça aquela relação sexual. Ponto. A camisinha já se torna aqui um detalhe, é a cereja do bolo. É, entende? Então é evidente que o exemplo que o Papa dá do prostituto, não é? Esse exemplo, ele é bastante oportuno. Você, então, vai compreender isso. Que existem ações que fazem com que a pessoa, mesmo ela ainda estando no âmbito do pecado, já comece a dar passos de conversão. É isso que o Papa está dizendo quando ele diz que um prostituto que começa a usar a camisinha, o preservativo, de alguma forma está dando passos na direção da moralização da sua vida. Vamos supor, o sujeito decide assaltar um banco. E é claro que ele sabe que assaltar um banco é pecado. Mas ele não está disposto a matar ninguém nesse assalto. Então, ao invés de levar uma arma carregada com balas, ele leva uma arma sem balas. Para que, no momento decisivo, ele não caia na tentação de matar alguém. Por quê? Porque na cabeça dele ele diz, não, eu aceitar roubar, eu até aceito, mas matar é demais. Não é? Eu pergunto, essa pessoa está convertida? É evidente que não. Essa pessoa está já no âmbito da santidade? É evidente que não. Mas essa pessoa, pelo menos, como diz o Papa, deu um passo no caminho da conscientização de enxergar que ela não pode tudo. O Papa diz isto claramente, né? Man nicht alles tun kann, was man will. Não se pode fazer tudo aquilo que se quer. Não é possível. Se uma pessoa começa a ver que existem limites morais, isso já é um progresso. Porque nós estamos num mundo tal em que as pessoas não admitem nem a existência de limites morais. Então, o simples fato de a pessoa começar a enxergar que ela não pode fazer tudo aquilo que ela gostaria de fazer, isso daí já é um grande progresso. Está entendendo? Então, é isto. Uma pessoa que está se drogando, vamos supor, com drogas injetáveis, ela, então, decide que ela irá usar seringas descartáveis e não seringas contaminadas com o sangue de outra pessoa. Ora, ela está se matando com o uso da droga. Mas, pelo menos, está procurando evitar aquele específico tipo de morte, que é a morte por contaminação através da seringa. Enquanto ela está ainda no âmbito do pecado, enquanto aceita o tipo de morte que é o consumo da droga. Não é? Então vejam, existe aqui todo um caminho espiritual que pode ser feito. Em resumo, o que é que o Papa quis dizer respondendo a essa pergunta do jornalista Peter Zewald no seu livro Luz do Mundo? O Papa está querendo dizer o seguinte: existe um processo de conversão. As pessoas podem mudar de vida, saindo de um pecado gravíssimo para um pecado grave. E isto já é um progresso. Embora ainda não seja a conversão. Embora ainda não seja o caminho. Esse é o número um. Número dois. O Papa está querendo dizer também, e diz com toda clareza, que os preservativos, a camisinha, não é método para combater a AIDS. Ou seja, não funciona. Não é isto. Não é este o caminho. Embora, em alguns casos, em pessoas extremamente promíscuas, isso daí seja algo desejável, claro. Porque, afinal das contas, uma pessoa que está contaminada com HIV e tem relações sexuais com inúmeros parceiros, o que é o melhor? que ela continue tendo relações sexuais sem o preservativo ou com o preservativo. Qualquer um é capaz de enxergar que o preservativo não é solução, mas é um paliativo, né? Pelo menos é algo que impede consequências piores na vida das pessoas. Agora, nessa situação toda, o que é que nós temos? Temos a reação dos meios de comunicação de massa dizendo que o Papa mudou a doutrina da Igreja. Bom, aqui a gente precisaria dizer algumas coisas bem clarinhas, para ficar bem claro. Primeiro, o Papa não mudou nada, porque isto que ele está dizendo é perfeitamente coerente com a moral católica tradicional. Porque a moral católica tradicional sempre admitiu o fato de que a conversão é um processo. O que o Papa está dizendo é que a pessoa, o prostituto que usa o preservativo, ainda está no pecado, claro, mas estando ainda no pecado, ele pelo menos já deu um primeiro passo no caminho de moralização, e esse caminho de moralização a gente geralmente chama de conversão. Ok? Primeira coisa, o que o Papa está dizendo é perfeitamente ortodoxo conforme a doutrina tradicional católica, né, de 2000 anos. Segunda coisa, embora seja perfeitamente católico o que o Papa está dizendo, vamos lembrar que esse livro de entrevistas não é um documento magisterial. E que, portanto, o Papa não está ali usando sua autoridade magisterial, mas está dando uma entrevista enquanto pessoa privada, conversando com um jornalista. Se o Papa quisesse ensinar algo com autoridade magisterial, ele escreveria uma encíclica e não daria uma entrevista. Então, vamos só para pôr os pingos nos is. E terceira coisa, papas não mudam o ensinamento da Igreja. Porque os papas não têm autoridade para mudar o ensinamento da Igreja. Papa não é Deus. O Papa, a única coisa que ele pode fazer é expressar o ensinamento da Igreja de 2000 anos. Pode expressá-lo de forma mais adequada ou menos adequada. Pode expressar de forma infalível ou no seu magistério ordinário. Pode expressar usando a sua autoridade papal ou simplesmente como teólogo privado. Mas nenhum papa, assim como nenhum católico, tem autoridade ou quer mudar a doutrina da Igreja. A doutrina da Igreja não é para ser mudada, ela é para ser estudada, compreendida, aprofundada cada vez mais. Então, vamos parar com essa mentalidade, porque qual é a mentalidade que está por trás disso? De dizer que o Papa mudou a doutrina da Igreja. É a mentalidade do relativismo. A mentalidade que diz, não, o Papa ele pode mudar os preceitos morais conforme as épocas. Mas isso é absurdo. Totalmente absurdo. Não existe isso. Não é? Essa mentalidade que diz, olha, antigamente tal coisa era pecado, agora não é mais pecado. Gente, essa frase é simplesmente absurda. Você não pode chegar e dizer, antigamente veneno matava, agora veneno não mata mais. Por quê? Porque uma coisa é moral ou imoral conforme ela faz bem ou faz mal ao ser humano. Então não tem sentido nenhum você chegar e dizer que uma coisa era pecado e agora já não é mais. Isso é como chegar e dizer que antigamente bala matava as pessoas, agora não matam mais. Né? A natureza humana não mudou tanto para que as coisas deixem de ser como elas sempre foram. Tá? Então, é um pouco esta a mensagem que nós gostaríamos de colocar no País Gira essa semana, deixar bem claro para vocês aquilo que é o ensinamento do Papa, que o Papa não está ensinando absolutamente nada de novo, mas ao mesmo tempo ele está explicitando para os fiéis e colocando aquilo que é uma situação de progresso na conversão, que é um progresso no caminho espiritual. É evidente que os meios de comunicação não estão prontos para tratar da matéria da forma como se desejaria, e por isso, é claro, se criou muita confusão na cabeça dos fiéis. Muito bem. Então, eu agradeço você que nos acompanhou mais uma vez essa semana no Parresia. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, e até semana que vem, se Deus quiser. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre vós e permaneça para sempre. Amém.